Tu queres estar na ponte do comando, ponte do comando, para ver onde é que eu ando, ver onde é que eu ando. We talk about zombies and about feelings, até ficas meio burro como a Mike Billings.
Então estamos aqui desta vez com o PDC, com o Gonçalo Sousa. Ponto de comando, Gonçalo, obrigado por teres vindo aqui.
Não, pá, obrigado eu, é um gosto estar aqui. E sabes que um gajo está sempre com o guru, é sempre um privilégio.
Portanto, muito
gajo,
obrigado, és um querido. Não, a questão é que nós falámos do nosso podcast que fizemos juntos e dissemos, vamos fazer uma coisa qualquer, porque acho que é fixe falar com o pessoal jovem, ver a vossa mentalidade, como é que vocês se organizam, não é? Neste momento, dá-me a impressão que em Portugal, sei lá, 80% dos jovens, ou talvez mais, já não se identificam com o socialismo e com o comunismo, não é?
Sim, houve um estudo que saiu há pouco tempo, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que dizia mais ou menos isso, em que os jovens se identificavam a maior parte à direita, não sei se era 80%, mas era a maior parte à direita, e com tendências liberais, o que é interessante.
É, porque assim, eu acho que, pessoal... Assim, eu muitas vezes, eu levei com esta cena do 25 de Abril durante a minha vida toda, meu. 25 de Abril, what the fuck, 25 de Abril.
Mas tu já nasceste no pós 25 de Abril, ou não?
Sim, já não tem nada a ver com o 25 de Abril, meu.
Sim.
Esqueçam lá essa merda de 25 de Abril.
Agora é só quinta e pé,
merdas desse tipo. O que eu quero dizer é assim, o 25 de Abril é uma cena que é para uma outra geração, meu. E dizer, não sei o que, a democracia, não sei o que mais, oh meu, isso é conversa. Há muitos países que eu ando que são, não são democracias, são
regimes híbridos,
Híbridos ou podem ser mesmo autocracias absolutistas quase, como sei lá, nos Emirados Árabes, não é?
O Qatar, por exemplo, é uma monarquia absolutista.
O Qatar, absolutista. Bom, e o pessoal vive bem, meu, não bem um com merdas, ou seja, não podemos, a democracia é uma forma de estar, e eu gosto de estar nesse sistema, não é? Mas mesmo a própria democracia tem muitos níveis de desenvolvimento, não sei se concordas, ou seja, tu tens a democracia dos Estados Unidos e tens a democracia de Portugal, pensar que elas são iguais é viver num mundo de ilusão, não estão maturadas ao mesmo nível, não é?
Aliás, tu até, se quiseres, podes utilizar métricas de medição de desenvolvimento, o IDH, o PIB per capita e etc. E tu vais ver que muitos países autocráticos, ou que não são propriamente democracias, têm índices muito mais favoráveis e muito mais elevados do que democracias ocidentais.
Isso. Há que dizer uma coisa que as pessoas não percebem, que ele dizia, eu prefiro um ditador que deixa a economia funcionar do que um democrata que é intervencionista. Ou seja, e se formos ver os dados, realmente... Quando intervens na economia, tens sempre muita mais tendência a empobrecer e há sistemas que são ditatoriais que deixam a economia funcionar, e um desses, que foi uma grande revolução, foi o caso da China. A China é, para todos os efeitos, uma ditadura de um partido único.
Sim,
não é?
Com o Xiaoping em 78, que reforma económica.
Isso, e deixaram a economia, libertaram a economia, não de uma forma total como é natural, mas libertaram... A um ponto que eu considero quase que o capitalismo chinês é mais liberal até do que o próprio capitalismo português, não é? E foi o que foi, não é? Ou seja, não é a forma política que define o resultado económico de uma nação, não é?
Sabes que eu, no caso da China, até dizia, porque há várias definições depois dos tipos de capitalismo a nível mundial.
Isso.
Na China, há quem o defina como uma espécie de capitalismo de Estado. E o capitalismo de Estado tu podes definir de várias formas. Uma delas é quando o Estado, diretamente, a administração pública, detém controle direto ou indireto em mais de 30% das 500 maiores empresas do país. Isso, no caso da China, acontece. Agora, o que tu disseste também é verdade. Em que eles, depois de 78...
Mas é controlo ou intervenção? Que é uma coisa diferente.
Intervenção.
Exato. Porque intervenção. A China, quando quer intervir, nota-se que intervém. Mas... Claro. Mas, por exemplo, o Japão, se não me engano, o governo japonês, se não me engano, controla mais que 30% do stock market no Nikkei. Mas não são intervencionistas.
Sim. Aliás, e o exemplo disso é o caso da dívida do Japão, que é a mais elevada do mundo em termos de percentagem do PIB, mas é deles.
É deles, ou seja, basicamente, não é bem, não posso chamar bem como dívida, percebes? Ou seja,
sim,
é os cidadãos que emprestaram o dinheiro ao próprio governo. Se o governo não pagar, ou quer dizer, o governo paga sempre, então tem é que produzir notas, sabes o que eu quero dizer?
Sim, e como tem moeda própria, conseguem imprimir mais porque têm controle sobre a própria moeda. Nós em Portugal, por exemplo, não podemos fazer isso como fazíamos antigamente,
claro,
na altura do escudo.
Mas houve aqui uma coisa que mudou aqui no Japão, que houve uma desvalorização de quase 30% do iene justamente por causa de terem uma política monetária diferente do resto do mundo. Ou seja, o Japão, os outros, quase todo o mundo começou a aumentar as taxas diretoras de juro. O Banco Central Europeu, o Banco Central Americano, o Banco do Japão, o Banco do Canadá, o Banco da Inglaterra. E o Japão não. O Japão só deixou subir até 0,5%. E houve uma desmobilização quase 30%. E põe-me uma coisa assim desconfiada. É assim, eles não são idiotas. Os japoneses não são idiotas. Nós temos que perceber que eles, por alguma razão, sempre foram uma das economias mais poderosas do planeta Terra. E uma coisa que eu me questionei foi dois fatores específicos no Japão. Até quero ir para o Japão para o mês que vem, que é... E eles deixaram de desvalorizar o seu poder de compra em 30% em relação ao resto do mundo, como se estivessem já a preparar para alguma coisa. Estás a perceber? E outra coisa é, fizeram acordos económicos com os Estados Unidos que são basicamente uma espécie de servitude. Percebes? Ou seja, são tão maus que ninguém compreende como é que eles aceitaram esses acordos. Acordos, estás a ver?
Sim, sim, sim. Mas o Japão, por exemplo, ao contrário dos Estados Unidos, tem uma coisa boa que é... Boa, depende da perspectiva, mas neste caso é bom, porque os Estados Unidos têm o sistema financeiro inteiro a depender deles. Portanto, quando os Estados Unidos aplicam medidas de cariz financeiro, já têm que pensar duas vezes no que é que fazem relativamente a isso, porque senão perdem controle.
Sim, sim. Tu achas que os Estados Unidos estão a usar o dólar como arma?
Eu não acho, tenho a certeza, porque o maior poder, as pessoas podem dizer, mas a China é o país que mais cresce economicamente e em termos de PIB geral vai ultrapassar os Estados Unidos. Verdade. Mas o grande controle que os Estados Unidos têm em termos mundiais é a nível da sua moeda, porque há várias nações no mundo que dependem exclusivamente do poder do dólar americano, porque é ele que regula as trocas internacionais. Deixa-me só dar-te aqui um exemplo, que é a circulação do petróleo a nível internacional é feita a partir do dólar. E porquê é que a versão ocidental deste mundo, os Estados Unidos, etc., está tão antagónica a isso? Porque os próprios Estados Unidos sabem que se os BRICS, por exemplo, fizerem a sua moeda própria, e o petróleo que circula, por exemplo, da Venezuela, dos países árabes, etc., passar a ser feito com moeda dos BRICS, o que vai acontecer ao dólar americano é que desvaloriza de uma forma brutal e o controle financeiro vai por aí embaixo.
Sim, mas se houvesse desvalorização, se o dólar caísse, o mundo caía. As pessoas têm que ter esta noção. Era o fim do mundo como o conhecemos. Era guerras por todo lado, era impossível fazer transferências de mercadoria, por exemplo, de um sítio do mundo para outro, porque ninguém estava a controlar os oceanos. Seria... Eu acho que o dólar é o pagamento que nós fazemos para os americanos controlarem os barcos. Mas eu tenho o mundo para controlarem o fluxo de mercadoria, vamos dizer assim. Mas eu tenho aqui uma tese muito engraçada, que eu gostava de ver o que é que tu achas sobre isto. Eu ando assim, tenho andado muito desde 2018 que eu vi o início de uma guerra contra a China, principalmente.
É na guerra comercial?
Uma guerra comercial. E eu pergunto-me assim, porquê que raio é que um país que, como os Estados Unidos, que tem um poder quase absoluto do militar, económico, de infraestrutura, de tecnologia, não depende de ninguém, é um dos maiores produtores, é o maior produtor de matérias-primas do mundo, é o maior produtor de energia do mundo. A China é o maior consumidor, não o maior produtor, sabes? A China é o maior manufacturer do mundo. Não é?
Sim, sim, o transformador.
Mas repara, é completamente dependente do mercado externo, precisa de matérias-primas e precisa de exportação.
Aliás, sabes qual é o maior parceiro económico da China?
Neste momento... Agora já não. Ah, da China pode ser.
Da China, percentualmente falando, são os Estados Unidos.
Mas uma coisa que mudou agora, recentemente, é que o maior parceiro económico dos Estados Unidos já não é a China.
Já não?
Mudou para aí há 3 meses, é o México.
É o México, não, faz sentido.
Faz sentido.
A NAFTA e etc, não, faz sentido.
Ou seja, para
sentido.
Eliminarem a dependência desta relação internacional distante,
não
é?
Sim, não, e faz sentido, para a questão isolacionista que eles próprios, porque a malta diz que o Trump é que é isolacionista,
são todos. E por isso é que eu estou assim a pensar. Porquê que raio uma nação que promoveu e foi, digamos, quem desenvolveu a noção do negócio global, ou seja, da transação de bens por todo o mundo, cada um faz o melhor.
Multilateralismo, acho que é mais a...
Pronto, mas em termos comerciais é a globalização, não é? Ou seja, basicamente consegues transferir bens e serviços, a economia está toda ligada pelo mundo. Porquê é que alguém começa uma guerra comercial com o seu maior parceiro económico, cuja, produz 90%... dos medicamentos do mundo, se não me engano, ou é a Índia e China, se calhar os dois, que produz quase todos os componentes pequeninhos, coisinhas que tu usas, quase coisas, as coisas que tu precisas para casa, aquelas merdas.
Pronto, sim, os pormenores.
Os meios de consumo, vamos chamar assim.
Sim, sim.
Porquê é que tu começas uma guerra comercial? O Trump começa a guerra comercial, eu pensei assim, meu, se calhar isto é Trump, isto é maluqueira. Meu, mas depois vem o Biden e o regime é igual ou pior. Percebes o que eu quero dizer?
Porque eu tenho uma opinião sobre isso.
Ou diz qual é a tua tese. Diz qual é a tua tese.
A minha tese é simples. Foi que a elite política americana percebeu que o facto de terem movido as grandes indústrias a nível de produção industrial e afins para os novos países industrializados do leste asiático e também no caso da China, fez com que muita malta de classe média, a nível da produção industrial, perdesse os seus empregos e não só isso. Ganhasse menos dinheiro agora, porque o processo industrial foi aquilo que permitiu o maior crescimento económico que nós já vimos na história do mundo da humanidade. Portanto, acho que houve uma compreensão por parte, quer da direita ou da esquerda, enfim, da elite política americana.
E também de pensarem que a China estava a ficar grande demais, pudesse ser uma coisa dessas?
Exatamente. E, portanto, perceberam, pera lá, porque o poder económico muito facilmente se transforma em poder financeiro, uhum. E isto leva aqui a que se o poder económico já não é tão relevante aqui através da destruição da minha classe média, eu vou perder o controle financeiro através da desvalorização do dólar.
Eu, por acaso,
esta é a minha tese.
Essa também era a minha tese até há pouco tempo. Sou sincero. Eu também pensava...
Tenho uma nova tese. Estou curioso.
Essa era a tese que eu tinha nos últimos 2-3 anos. Meditava no assunto e pensava, se calhar é porque, meu, meteram na cabeça dos políticos americanos que a China vai ficar grande. Meteram isto na cabeça. E porque, assim, falta de dinheiro nos Estados Unidos, eu ainda não vejo isso. Meu.
Não.
Percebes? O pessoal dizer, não há classe média nos Estados Unidos. Foi, esquece, meu, basta ir lá. Tipo, há muito dinheiro. Muito mais que em qualquer outro ponto do mundo. Mas claro que eles dizem, não sei o que é, já não é a mesma coisa e tal, mas isso é só tretas, não se vive em lado nenhum, nada que se pareça com o da América. Agora, o que eu sinto é isto, o que eu sinto é, eu tinha essa tese como tu, tinha a mesma visão do mundo, mas depois comecei a refletir numa coisa nova, que foi o que aconteceu no fim de 2022, que foi o AI.
Agora pensa assim,
comecei a refletir disso, o AI, meu, é realmente uma revolução tecnológica que pode desequilibrar a balança do mundo. Pode desequilibrar a balança do mundo porque fazes um dronezinho que consegue voar sozinho e descobrir o seu target e arrebenta um target assim sem problemas nenhums porque tem inteligência artificial. Tu podes não precisar de tanta inteligência, digamos, humana para fazer coisas XPTO, ou seja, é um momento de instabilidade, é um momento onde talvez a maior evolução, para mim será a maior revolução de sempre da humanidade, vão ser os próximos 10 anos a 20, é a minha impressão.
Achas que é quase uma coisa de estilo da impressão, quase no século XV, do, como é que se chama, o inventor?
Imagina,
da
estás a ver o processo industrial, a revolução industrial que demorou quase, tipo 80 anos na Inglaterra?
É, sim.
Imagina
sim,
uma revolução é desse tipo em 5 anos. Assim,
sim.
Pá, com uma coisa mesmo assim absolutamente revolucionária. E eu pensei assim, eles começaram a estudar esta cena do OpenAI em 2015, quando fundaram aquela merda. Será que em 2018... alguém começa a fazer perguntas ao Huawei, começa a ter respostas e diz assim, eu acho que está na altura de ligar o presidente dos Estados Unidos. Porque na América é assim que funciona. Não penses que na América...
Não, por acaso a tua tese é boa.
Cuidado, na América é, eu descobri uma cena, está na hora de ligar ao presidente dos Estados Unidos, meu. Isto não é... Cuidado, arriscas-te a ir para a cadeia e morrer. Cuidado, não brinques.
Tu sabes, o que tu estás a dizer, há uma tese relativamente ao TikTok, não é tese, é verdade. Porque há contas fantasma do TikTok que alegadamente são criadas pelo governo chinês de inteligência artificial para distrair a malta, que são colocados lá conteúdos.
Sim, sim, e é sim. Simplesmente... Acredito.
Portanto, o TikTok chinês é um vírus. É completamente diferente
sim,
do TikTok.
Sim. Não, o TikTok é um vírus. Eu já disse às pessoas para desligarem o TikTok. Meu. Desliguem o TikTok.
Eu não tenho TikTok. Ou melhor, tenho lá uma conta, mas não.
Usas o TikTok e usas o Instagram e tu vês como o TikTok é um vírus. É um vírus na mente. Mas, não, mas vamos por aí. Vamos primeiro por esta minha tese. Vamos só imaginar que eu tenho razão. Alguém diz, o presidente dos Estados Unidos precisa falar com vocês. O pessoal vai lá aos computadores e diz, fogo, esta merda é assim? Tipo, isto começa a acontecer, isto vai fazer isto, pode produzir robotização, isto pode produzir, deixar de ser necessário isto, vai, isto é uma destabilização completamente absoluta.
Espera, deixa-me só interromper-te aqui, porque deixa-me só meter aqui o carregador no PC, que eu esqueci-me, só 5 segundos, espera aí.
Estávamos a falar
das redes sociais, TikTok.
Sim, e depois estávamos a falar, então vamos imaginar que acontece isto. Tu chegas ali e chamam o presidente dos Estados Unidos ou a equipa dos Estados Unidos, eles começam a ver aquela merda, dizem isto vai destabilizar tudo, isto vai criar um unbalance de tudo. Como é que se faz inteligência artificial? É com chips. Estás a ver a cena dos chips? Porque eu não percebi uma cena.
Eles são os maiores produtores disso a nível mundial, não sabe?
Não, repara nisto. Os chips, eu vou-te explicar tudo sobre os chips. Os chips, há três níveis de chips. Há aqueles chips que estão nos computadores, nos frigoríficos, está a ver? Tipo, certo. E nos micro-ondas. Há os chips, tipo, vamos imaginar, os telemóveis mais moderados, mais normais. E há os chips de última geração, que são usados nos telemóveis mais evoluídos, são usados para a guerra, são usados para placas gráficas poderosíssimas, são usados para esse tipo de coisas. E para o AI, que é os GPUs. O que acontece? Acontece que eu nunca percebi porque é que raia que o governo americano diz assim, antes de 2022, meu, não se pode vender chips para a China. E eu disse assim, não se pode vender chips para a China? Que raio de uma ideia? Isto é como mandar um país para a Idade das Trevas? Não se pode vender os chips desta geração, nem as máquinas para a China? Sabes o que eu quero dizer? Porque, para,
permitias a facilidade de desenvolvimento, não era?
Agora a minha cena é essa. Oh meu, mas isso é tão agressivo que eu não percebi, agora começo a perceber que se calhar o que os americanos querem é que eles serem eles a estar à frente, a desenvolver todas as tecnologias e a fornecer, digamos, a primeiro a desbravar o caminho e ver o que é que dá para fazer com aquilo e depois dizer, ok, está porreiro, podes usar, para não perderem o império.
Controlo.
Estás a perceber? Sim, sim.
Não, faz sentido, isto é quase a corrida lunar, né? Só que em versão
mas muito mais importante, artificial, não é? Mas muito mais importante.
Sim, muito mais.
E então, eu quando pensei nisso, eu disse, Miguel, se calhar tens aqui qualquer coisa. Se calhar, desde o princípio, desde 2018, nós ainda não sabíamos nada disto da AI, mas eles já sabiam. E então eles começam a formar as medidas e começam a criar uma estrutura para até criar uma própria instabilização. Não estou a dizer que a guerra foi de propósito, mas já que ela está aqui, vamos aproveitar. E já não se vende chips para a Rússia. Estás a perceber a cena?
Sim. Já não, que... e até coincide das datas que tu estás a mencionar, até coincidem perfeitamente.
Ou seja, meu... Eu é um bocado aquela cena da conspiração, como é natural, temos sempre que conspirar, mas nós temos que tentar interpretar o mundo. O que eu acho é, eu se fosse o dono do império, era justamente isto que eu fazia. Ok? E a China tem muitos problemas, porque eles não conseguem produzir os chips de terceira geração, eles não conseguem produzir as máquinas de segunda geração, segundo nível, portanto, eles basicamente conseguem, se não me engano, produzir as máquinas que produzem os chips para o micro-ondas e conseguem produzir os chips de segundo nível.
Pois, sim.
Mas nem conseguem produzir as máquinas de segundo nível, nem conseguem produzir os chips. Ninguém consegue, porque é quase tudo empresas americanas. É quase tudo produzido em Taiwan, na TSMC, mas tudo com tecnologia com empresas americanas.
E essa é outra, não te esqueças porque da invasão de China a Taiwan.
Porquê que os Estados Unidos dizem assim, invadir o Taiwan? Calma aí. Exatamente.
Tu viste o que é que o ministro da administração interna ou dos negócios estrangeiros de Taiwan disse há 2 anos.
Isso.
Que até 2025 a China muito provavelmente iria fazer invasão ao território.
E tem lógica, mas em 2025 já os Estados Unidos estão a cagar. Porque já vão ter as fábricas todas nos Estados Unidos, estás a perceber? Já estão a fazer 3 grandes investimentos, se não me engano são 3 grandes fábricas da Intel, se não me engano, a TSMC também está a fazer... E há mais outra que está a fazer, se não me engano. Investimentos assim na ordem dos... Tipo, parque industrial de 40 bis.
É só a sério?
É sim, é nesse nível.
É outro nível.
Só para fazer os chips. Ou seja, e aí a China pode finalmente invadir os Estados Unidos. E será que os Estados Unidos, com esta mudança de paradigma e a mudança de como se vai fazer guerra, não é? Será que
já não é bélico, ou seja, é bélico, mas não é físico, digital.
Mas pode ser na mesma bélico. Com robôs.
Sim, é bélico, mas é digital, ou seja, não é físico.
É, pode ser as duas coisas, esse é o problema. Já viste, por exemplo, os drones que o Irão faz agora? Não é?
Já vi.
Não, aquilo é chato para caramba, eles custam
$20 cada um. Apesar de tudo, apesar dos Estados Unidos terem um grande poder militar, sabes quem é que tem o maior exército a nível mundial?
Sim, mas eu não acho isso muito relevante, o sentido. A China não é assim muito competente para a guerra, nunca mostrou capacidade, nunca ganhou uma guerra, não é?
Não sei se eles nunca ganharam uma guerra, já conquistaram territórios no passado, porque a China é um contexto imperial,
100 anos, milhares, ou seja, eles sempre, eu, em termos históricos, quando eu fui olhar, não sou nenhum especialista, mas vi sempre muita dificuldade. Eu acho que a guerra não é para os chineses. Eu acho que...
Isso sim, é? Sim. Mas já ganharam que, algumas.
Já, por exemplo, muito bom a fazer guerra, acho que é a Rússia. A Rússia são muito bons a fazer guerra.
A Rússia são fantásticos. E há um país que é muito mal categorizado na questão de fazer guerras, mas que tiveram um império mais vitorioso, ou dos mais vitoriosos de sempre, que é a França. Só que um à parte, porque a malta acha que pela postura que eles tiveram na Segunda Guerra Mundial, pela Vichy-França e não sei o quê, mas na verdade até tiveram sempre dos impérios
Napoleão
militares mais competentes.
Foi realmente um exemplo disso, não é?
Sim.
Pronto, e a questão é, eu olho para o mundo e digo assim, a minha visão do mundo é assim, será que devido a esta instabilidade toda os americanos não vão retroceder o seu império e aproximar muito mais os seus recursos para se protegerem a si próprios, controlando se calhar a América do Norte, Central e Sul, e controlando a ligação entre os Estados Unidos e o Japão e a ligação entre o Japão e entre os Estados Unidos e a Europa, ou seja, Oceano Atlântico, Oceano Norte-Pacífico e a América do Norte e Sul, e tu com isso tens o mundo inteiro, e o resto diz, meu, desenrascai-vos. Estás a perceber?
Sim.
Poderá
sim,
ser uma coisa desse tipo?
Porque é o futuro, a verdade é que, por exemplo, o poder económico da Europa já lá foi.
Isso,
a realidade
já foi.
É essa. É. Somos mais pequenos em termos de produção.
A Europa
somos
já
mais
acabou,
pequenos,
não é?
Diz.
A Europa já acabou.
Já acabou.
Ou seja,
já acabou.
Não vale a pena pensar que vai haver... Mano, a Europa já acabou, demograficamente já acabou, ou seja...
Já,
é que isto
esquece.
De aborto e tudo é muito giro, mas também tem as suas consequências, mano.
E esta cena... estás a falar da França, não é?
Por exemplo. É que é tão muito bonito dizer assim, meu, vale tudo, matar bebés e virou, ninguém precisa ter filhos, é tudo
não,
muito bonito.
Mas sabes o que é que isso representa? É que nós próprios somos incongruentes e que nos destruímos por dentro. Como é que uma Constituição, que é o caso da francesa, pode consagrar o direito à vida ao mesmo tempo que consagra o direito ao aborto?
Exato.
Portanto, são dois direitos que são completamente antagónicos e que, portanto, entram em choque. O que significa que a Constituição francesa, neste momento, é inválida em termos de valores éticos e morais.
Sim, ou seja, porque se tu não tiveres uma fundação da tua ética, onde é que vais buscar? É arbitrária, portanto, ela tudo deixa de ter lógica.
Não vais.
E o que eu sinto é isso. O que eu sinto é que, eu também concordo contigo, a Europa já está no fim. E os Estados Unidos, se calhar, sabem isso. Atenção.
E perceberam muito mais rápido toda a gente.
Exatamente. E tu repara, se tu controlares a América, eu nem vou falar no Japão, porque repara, porque é que eu te falei naquele início desta relação comercial muito estranha entre o Japão e os Estados Unidos? É quase como o Japão dissesse assim, oh meu, nós só queremos ser aliados, metam-nos no grupo, não se esqueçam de nós. Ou seja, e os Estados Unidos pensam assim, ok, em vez de controlar a costa do Pacífico, se calhar controlamos logo ali à beira do Japão. E vamos ser amigos dos japoneses. Será que vai acontecer o mesmo na Europa, de um ou dois ou três ou quatro países que serão super amigos dos Estados Unidos e os Estados Unidos controlam naquela região, mas já esquecem o Middle East, já esquecem a Ásia praticamente toda? O que é que eu quero dizer? Tu com a América, quando digo América, digo América do Norte, Central e Sul,
sim.
Tu tens todas as matérias-primas que possas querer e desejar, meu.
Aliás, e isso vai ao encontro daquilo que já era a política externa dos Estados Unidos no passado. Por exemplo, o canal do Panamá, quem é que financiou aquilo tudo? Foram os americanos.
Exato.
Agora, a própria América do Sul elegeu líderes em vários países, nos dois mais importantes, no Brasil e na Argentina, que são completamente pró-capitalistas. No caso do Bolsonaro, quer se goste, quer não, na questão económica.
E no Equador agora também.
Agora o Javier Milei na Argentina. Portanto,
no Equador também aqueles empresários
e tudo
mais.
Portanto, são vários os exemplos onde...
Ou o El Salvador.
O Nayib Bukele, exatamente.
Mas repara, mas será que... Repara, é que resolves o problema demográfico e resolves o problema de matérias-primas. Fechas o teu império e diz assim, aqui está controlado. Somos os maiores produtores agrícolas do planeta Terra, somos os maiores produtores de matérias... maiores produtores de matérias-primas, maiores produtores de energia...
Controlo financeiro da moeda.
O controlo financeiro, mas os outros podem nem usar a nossa moeda, nós estamos a cagar. Porque nós fechamos-nos aqui. Meu, eu tenho medo que aconteça uma coisa dessas. E se calhar é mesmo isso que vai acontecer. Eu também não sou globalista, por isso até
aliás, não, eu também não sou globalista, mas o que tu dizes faz todo o sentido e eu até acho que é o que vai acontecer, até porque se tu olhares para os discursos dos principais líderes europeus, e nós agora falávamos aqui do fim da Europa,
isso.
Se reparares o discurso do Macron, o discurso da Merkel, do Scholz, agora da Alemanha, etc., da própria von der Leyen, qual é que é o discurso? É um discurso igualmente isolacionista, mas até dentro do espaço europeu comparativamente aos Estados Unidos. A questão do exército europeu não é por acaso. Isso, Macron isso, já veio dizer que nós temos que ter um exército europeu para suprir as necessidades que os Estados Unidos agora já não vão ter para com a Europa.
Exatamente.
Porque agora já não interessa aos Estados Unidos combater a frente europeia. Podem falar-me da questão da Ucrânia, da Rússia, etc. Mas o que tu dizes faz mais sentido. Porque o Japão faz fronteira direta e com a parte mais influente da China. Mas a proximidade àquela parte da Rússia que o Japão tem não conta para nada. Aquela parte ali de Vladivostok e do
isso
oeste
não conta
da Rússia,
para nada, isso é deserto.
Isso não conta para nada. A parte europeia da Rússia é que conta. E nessa parte europeia da Rússia, a Rússia já não tem a hegemonia que tinha no passado. Portanto, nesse aspecto, eu até tenho outra tese, mas é a minha...
Mas manda, teses são teses.
Teses são teses. Portanto, normalmente, o Conselho de Segurança da ONU é formado por 5 países, não é? Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia.
Isso.
E normalmente forma-se sempre um bloco de 3 contra 2. Os americanos, os franceses e os britânicos votam sempre a favor uns dos outros.
Uhum.
E a Rússia e a China estão sempre em desvantagem nesse aspecto, não é? O que é que me parece é que se a Rússia e a China, trabalhando em conjunto um com o outro, perceberam, nós não conseguimos vencer estando a trabalhar separadamente, de que forma é que isso pode ser feito? A Rússia sabe que tem mais poder militar que a China e a China sabe que tem mais poder económico que a Rússia.
Uhum.
Então o que a Rússia fez foi criar uma manobra quase de diversão comparativamente ao Ocidente, à Europa e aos Estados Unidos, criando uma guerra,
uhum.
ao que libertaria mais a China para o seu modelo económico conseguir prosperar e esse modelo económico depois transformar-se em modelo de guerra mais desenvolvido, uhum. no panorama digital, como tu dizes.
Ou seja, mas eles deviam ter...
Mas eles deviam... conspiração,
sei,
mas...
Não, mas sim, eles não. podiam ter começado... Eu sei que o presidente chinês sabia que a guerra ia começar antes dela começar, isso tenho certeza absoluta.
Sim, sim, sim. sim.
Agora,
as declarações, aliás,
e não foi isso, só a compra das matérias-primas antes de sim, ser sim. preciso, ou seja, porque é que, ou seja, fazer estoque de merdas, ok. Mas a questão é, porquê é que eles não fizeram então estas ligações antes, ou seja... Porque é difícil transportar energia da Rússia para a China. Eles deviam ter feito aqueles gasodutos com mais quanto... Ou seja, eles estavam focados na Europa e não estavam focados na China. Percebes o que eu quero dizer?
Será, sim, sim, sim.
Será que acordaram pelo caminho? Será que... Meu, será que são mais trapalhões? Porque assim, os Estados Unidos não dão ponta sem nó. Os outros, às vezes, eu fico um bocado... Parecem um bocado tonhós, não é? É o que me parece às vezes. Eu não estou a dizer que são burros, mas... Meu,
os outros quem? Desculpa, que agora...
A China e a Rússia.
Ah, sim. Às vezes. Às vezes.
Não sei, parece-me que, por exemplo... Meu, é assim, é normal. Tipo, os Estados Unidos têm mesmo uma coisa poderosa. Têm as pessoas mais inteligentes do mundo. Têm... Meu, eles atraem, eles chupam tudo. Estás a perceber?
Sim. Não, e por exemplo, tanto que às vezes são um bocado tonhós, como tu disseste, a China, por exemplo... Farta-se de ser apanhada com a boca na botija, por exemplo, quando vai fazer a valorização da moeda. Porque a valorização da moeda uhum. de qualquer país é feita entre a relação de procura e oferta, as reservas de ouro nos bancos, etc, etc. Essas coisas todas.
Isso.
E às vezes o poder político chinês valoriza a moeda da China sem querer saber para esses fatores de economia livre. Uhum. Valoriza consoante
sim,
a vontade
sim. política. A moeda deles é controlada, sim.
Exatamente. Epá, e depois o que é que acontece? Os gajos são apanhados em esquemas de dumping pela Organização Mundial do Comércio, pelos americanos e não sei o quê, uhum. de uma forma ridícula. Tentam dizer que não e depois aplicam-se sanções.
Uhum.
Portanto, enfim.
É, eu não sei. O único debate que eu tenho aqui é, existe uma relação muito sólida entre Israel e Estados Unidos, não é?
Certo.
É uma coisa muito séria. Ou seja, é uma coisa quase religiosa, até certa medida. Ok?
E é, e é. Qual é a tua posição? Por acaso não sei.
Em relação a quê?
Diz.
Em relação a quê?
Ao conflito no Médio Oriente, israelo-palestiniano.
A minha posição é assim, eu odeio guerra, acho que a guerra é destruição, a guerra não traz nada de bom, não é? Portanto, eu acho que a guerra devia-se acabar. Por um lado, compreendo, meu, viver ao lado de palestinianos deve ser um pesadelo, meu, eu vou-te dizer.
Eles não pagam impostos, é uma coisa que às vezes não se noticia, mas eles não pagam impostos em Israel.
Tipo, repara, porque é que os outros povos também não deixam, não pegam, não aceitam os palestinianos? Como, por exemplo, o Líbano aceitou e aconteceu o que aconteceu quando foi a Jordânia. Meu, é um povo conflituoso, é um povo com problemas, é um povo que nunca teve nação. Meu, é o que é. Também compreendo a questão deste mesmo povo, ou seja, as dificuldades que é viver naquelas condições e a miséria que é. Mas agora, meu, é assim, eu vou dizer, se me mandassem, eu se tivesse um quintal e durante 15 anos... recebesse rockets todos os dias atirados assim a lagarda. Estás a perceber?
Uhum.
Não, meu, eu se calhar não tinha tanta paciência como os israelitas. Eu não se calhar não tinha. Está aqui a minha família, não é? E tu mandas um rocket à sorte para tentar acertar aqui. Oh, meu, eu não sei se tolerava. Eu acho que... Eu não sei se toleravas. Não sei. Toleravas tu?
Não, pá, porque tu disseste uma coisa interessante, que foi os países vizinhos receberem palestinianos.
Não recebem, ninguém recebe.
Não recebem, e isso é curioso, sabes porquê? Porque o Egito, por exemplo, já teve território que foi a Península do Sinai.
Já foi do Israel.
Sob a alçada de Israel.
Isso, foi.
E Israel disse, epá, eu dou-vos a Península do Sinai em troca de um acordo de paz. Portanto, o Egito, tecnicamente, até deveria, estou a dar o exemplo do Egito, podiam ser outros.
Uhum.
Portanto, o Egito até devia ter quase a obrigatoriedade de dizer, epá, a gente não recebe todos, mas recebe alguns, não é?
Sim, faz assim, recebemos as mulheres e as crianças, os homens ficam aí no território.
Sim, mas nem isso.
Porquê que não recebe? O que é que as mulheres e as crianças estão a fazer ali, meu? Sabe o que eu quero dizer? Ficam lá os homens que na Ucrânia. Os homens ficam a dominar o território e a tentar... estás a perceber? Bom, o quê? Bom usar as crianças e as mulheres como escudos, é isso? Meu, isto não faz sentido.
Às vezes usam. O problema é que às vezes usam.
Estou a dizer que isto não faz sentido nenhum, meu. Agora, eu o que eu quero dizer é assim, eu não sou mesmo contra a guerra, mas eu não sei... Oh, meu, se me atirassem rockets para as minhas casas, para a minha casa, com a minha família lá... Oh, meu, eu não sei. Eu não sei. Desde 2004, 2007, não sei quando é que é, já levaram com 40 mil rockets na cabeça.
É capaz,
se não tivessem
é capaz, não sei o número, mas é capaz.
Acho que é 40 mil. Se não tivessem o Iron Dome, havia rockets a cair nas ruas de Israel. Oh, eu não sei se deixava as coisas serem assim. Eu, se calhar, eu não sei se havia algum povo que aceitava uma coisa destas. Tu consegues imaginar algum povo que levava com rockets? Imagina que em Espanha mandavam rockets para Portugal. Tu aceitavas essa merda?
Vamos colocar isto em exemplo. Se algum país da NATO tiver o mínimo ataque que seja, os outros 29 países atacam com toda a força militar. Por um rocket. E tu agora falaste-me de 40 mil, não foi?
Assim, eu não percebo. Mas repara, vamos pôr isto em coisas concretas. Sei lá, há um conflito, por exemplo, aqui no Chipre. E entre os chipriotas
turcos,
entre aspas, República Turca, não sei o que mais, mas sim, na altura foram invadidos pelos turcos. Vamos imaginar que os turcos mandavam rockets aqui para o Chipre. Tipo, tu achas que o pessoal ia ficar assim? Não, vamos, sabes o que é que vamos fazer? Oh, meu, vamos imaginar que tu estavas na Inglaterra e recebias rockets da Irlanda. Vamos imaginar que tu estavas na França e recebias rockets da Holanda. Alguém ficava parado sem fazer nada?
Não, esquece, tinha batalha campal.
Mas as pessoas acham normal que tu possas enviar milhares de rockets porque dizes que és oprimido e tens razão. Meu, eu acho que assim, a luta contra a opressão nunca é mandar rockets contra inocentes, meu. Isso não é luta contra a opressão.
Eu acho que muita malta depois se perde no debate é na questão de perceber que, epá, uma coisa é seres palestiniano, outra coisa é seres membro do Hamas. São coisas completamente diferentes. Qual é que é o problema? É que o Hamas tomou poder político e militar da Palestina.
Sim, também um problema foi o facto de ele acho ter sido eleito, não é? Também é um problema.
Era exatamente isso que eu ia dizer agora. Os gajos em 2006 concorreram a eleições, ganharam. Pá, que é uma coisa.
É.
Pá, estupefacto.
É.
Portanto...
É uma questão, acho que é uma visão diferente do mundo, uma realidade distinta. Meu, a guerra é má, não há dúvidas, mas a defesa também é justa. E a defesa, meu, eu acho que chega a um ponto que eu se calhar tinha feito o mesmo que eu se calhar o que eu fazia se fosse israelita e fosse do governo israelita, fazia exatamente o que eles estão a fazer. Entrava, primeiro dizia ao pessoal todo para sair de parte sul, limpava todas as casas uma a uma, depois dizia ao pessoal para ir para norte, ia para o centro, limpava as casas uma a uma, depois dizia ao pessoal para sair do norte e para outro sítio, limpava as casas uma a uma. Era isso que eu fazia. Instalava-me lá, fazia um perímetro, tipo uma espécie de uma prisão, e pronto, podem viver aí.
O Netanyahu, a esta altura,
eu fazia online, isso.
Vai-te ligar para seres ministro da Defesa israelita.
Não sou, mas agora, mas na realidade é o que eles estão a fazer. Não é? É o que eles estão a fazer. E eu fazia isto por causa de ter recebido com 40 mil rockets na cabeça. Estás a perceber? Não fazia isto se não me tivessem atacado e se tivessem sido coisas assim arbitrárias. Agora, 40 mil rockets é uma cena que eu desenvolvi uma estratégia deste tipo e se essa estratégia está em execução e tu repara que não há nenhum país ocidental, entre aspas, a tentar dizer para pararem, não é? Seja, percebes o que eu quero dizer?
Não, porque a indústria de armamento também lucra imenso com isso, não é?
Portanto, não, eu acho que não, acho que não, acho que não, acho que... Acho que isto é maior do que o dinheiro que se ganha na indústria de armamento.
É maior, mas também influencia. Também influencia bastante.
Sim, pode haver lobbies interessados na guerra. Mas não vamos pensar que a indústria de armamento é o fim do mundo, que entendem em termos
económicos. E até a própria questão religiosa também importa, não é?
Importa. Por isso é que eu estava a falar nessa relação muito... esta ligação entre a Rússia, os Estados Unidos e Israel. Se os Estados Unidos fizerem um retreat, eles vão deixar o seu aliado sozinho ali no meio da confusão, não é? Se calhar não, se calhar vão
nunca
deixar.
Nunca deixavam. O maior aliado, eu arrisco-me a dizer, o maior aliado mundial dos Estados Unidos é Israel.
Eu também acho que sim. Acho que sim.
Mais do que os europeus.
Por isso,
mais do
eles se calhar vão criar ali uma espécie de um sistema de defesa. Vão se instalar ali, pelo menos naquela região. Não será?
É uma base militar, quase, não é?
Há uma. Eu acho que vão deixar para aí 10.
É uma base militar em forma de nação. Mais para aí uma mega base militar, não é? Yeah. Quase uma espécie de base das lajes no Médio Oriente XXL. Quase uma coisa assim do género.
Exato. Não, fica esta visão, não sei. Eu não sei o que é que... Não sei o que é que será. Eu, se fosse palestiniano, se fosse governo palestiniano, o que eu faria era correr o Hamas o mais rápido possível. Meu, fazia uma parceria definitivamente com outros países e tentava arranjar condições para a minha população. Definitivamente não tentava lutar por um pedaço de deserto. Porque aquilo é um pedaço de deserto, não sei se tens a noção.
E os anos tipo, que eles controlam, que era
pessoal que já foi a Israel, já viu que aquilo é mesmo um pedaço de deserto.
Mas é mesmo, aliás, eu conheço pessoas que já estiveram mesmo na fronteira com a faixa de Gaza, estiveram lá a 500 metros, isso, que me dizem, pá, aquilo, assim ao longe até parece a Praia das Maçãs, que o areal é grande e não sei o quê, é uma coisa, pá, assim muito, não é desenvolvido. E basicamente, por exemplo, a faixa de Gaza, que unilateralmente pertence à Palestina, não é? Em vez de ter sido utilizada pelo Hamas e pelos civis para ser desenvolvida, não, é utilizada como base de guerra. E atenção, eu sou uma pessoa que estou constantemente a dizer que sou a favor da solução dos dois Estados, porque acho que aquilo é possível coexistir, porque quer judeus, quer árabes,
sim,
sempre existiram ali, desde sempre.
Desde que não lancem rockets uns aos outros, meu.
Precisamente, acho que isso é a questão fulcral. É. Acho que é mais por aí. Mas tu estavas-me a dizer na questão dos Estados Unidos com Israel e etc.
Sim.
Estávamos
a falar. Ou seja, nesta tese de que os Estados Unidos vão começar a proteger mais este eixo americano e se calhar um bocadinho a parte do norte do Atlântico, sim, e do Pacífico,
certo.
Será que eles vão deixar este, o seu aliado, o seu mais importante aliado, ou pelo menos em espírito, sozinho, ou se calhar deixa uma infraestrutura lá para uma espécie de stronghold, vamos chamar assim.
Eu teria a opinião que eles deixam uma espécie de estrutura lá, até porque há aqui um ponto importante. Não é apenas Israel que é aliado dos Estados Unidos, é o maior, sem dúvida,
isso,
mas a própria Arábia Saudita, uhum, tem fortes relações com os americanos, primeiro pela razão petrolífera, é a primeira razão, obviamente, pela questão do interesse comercial do petróleo, e a segunda grande razão é porque os sauditas odeiam os iranianos, mas odeiam, pela questão religiosa, obviamente.
Sim, dos sunitas, exato.
Exatamente. Portanto, logo aí são dois motivos em que os sauditas olham e pensam, pá, nós não gostamos assim tanto dos americanos, mas odiamos tão mais os iranianos, que a gente vai optar, obviamente, tanto na relação com Israel, os iranianos não podem, ou o Irão, no caso, não pode nem um bocado com Israel, e a relação da Arábia Saudita com Israel já é mais tranquila.
Já estava quase a ficar mais interessante. Antes de haver este conflito com a Palestina, eles já estavam, pela primeira vez, e a Arábia Saudita ia reconhecer Israel como uma nação. Acho que
exatamente, e não é só, e mesmo assim, mesmo agora, apesar disso não ter acontecido, eles não têm relações, vamos dizer, cáusticas.
Isso.
E houve outra coisa interessante, que foi, a partir do momento em que houve o conflito, tu viste quem é que entrou em cena para mediar negociações entre o Irão e a Arábia Saudita?
Que foi o Qatar, não foi?
A China.
Ah, e a China também foi.
Foi a China. Através dos próprios BRICS, disseram, meus amigos, vamos nos sentar à mesa, juntou o governo iraniano, juntou o governo saudita e disse, meus amigos, vamos nos sentar à mesa. E aí foi discutida a construção ou a criação de uma nova moeda para a circulação do petróleo, ser feita,
exato,
a nível mundial.
Mas eu acho
os
que
os iranianos e com os sauditas, os chineses utilizaram a mesma estratégia que os americanos utilizaram com os sauditas, só que agora disseram, vamos ter uma moeda que vocês têm muito mais controle do que a questão do dólar que vocês têm agora.
Sim, então, mas não isso, estão a ser, por exemplo, eu quando visitei a Arábia Saudita, sabes que quando aterrei, sabes o que é que eu senti?
O quê?
Senti que estava na América.
A
infraestrutura é exatamente igual à americana.
Lindo.
E eu fogo.
E como é que aquilo é em termos de, pá, liberdade civil e não sei o quê, restrições, como é que é?
Oh meu, eu, o tempo que eu passei lá foram só 3 dias, portanto não sou especialista, vou outra vez este ano lá. O que é que eu senti? Senti que 15 dias antes tinham, abriram a possibilidade dos homens andarem de calções, que foi uma coisa fixe.
A sério? É. Lá é porreira que estão quase
então, já fui de calções. Vi as multas, por exemplo, se tu não cumprisses algumas regras, vi as multas, não era preocupante, pelo menos para mim, ou seja, 2 mil euros, 5 mil euros, multas, não era sim, tipo cadeia, prisão, nada disso, eram multas.
Sim.
Meu, vi as mulheres normais, ou seja, o que eu quero dizer com... o hijab, não é? Que é aquela...
Mas tinha hijab ou a burca?
A burca é só, é tudo completo, não é?
É tudo tapado, sim, só vês
não,
os olhos.
Porque mesmo nos muçulmanos a burca é um excesso de zelo, é como se fosse uma, digamos, é como se fosse, o que eu interpretei do Alcorão é que as mulheres têm que tapar o cabelo, certo? Têm que ser modestas, não sei o que mais.
Certo.
Mas não têm que tapar a cara toda, percebes? Depois depende é quanto zelo tu queres ter, ou seja, depende da interpretação. Portanto, lá vi mulheres com a burca, mas vi muitas mulheres com a, por exemplo, e também vi a minha mulher andar sem, se me engano, ela andava sem, por respeito até andava, mas havia muitos sítios em que tirava o lenço.
Sim, sim, sim. Então é tranquilo andar uma mulher só com o hijab na rua, em Riad?
Ah, super tranquilo. É um país de primeiríssimo mundo. Atenção, foi a minha impressão. Eu fiquei muito admirado. Sim, sim, sim. Eu pensava que ia ser muito mais conservador. Pensei que ia ser muito mais rigoroso. Pronto, também tivemos nós estivemos lá no Four Seasons e era tudo bad light e era tudo... tinha lá as zonas comerciais, interagimos com guias, por exemplo, o guia que nos levou de carro, ver aquela cena bué bonita lá, não sei, tipo uma cena do deserto, não sei como é que ele se chama, é muito giro.
Sim.
É no deserto, fomos para o meio do deserto, viemos de noite já, e o gajo falava que fazia isto, fazia aquilo, não sei o que mais, fumava umas ganzas e ele contava a história dele. E era meio maluco, ouvi música, o caralho, ou seja, e era um gajo que estava bem na vida e tudo, e parávamos em cafezinhos e era um, tudo, um mundo ocidental, claro, com a cena árabe.
E ali a classe média com qualidade de vida e etc, não é?
Meu, pelo menos na capital eu vi tudo a funcionar,
Okay.
É uma economia distinta do Dubai. O Dubai tem duas classes. Eu ali não senti essa cena.
Pois é, isso, porque o Dubai tem é os muito ricos e os muito pobres, não há ali um.
Há mesmo
um
classe, há mesmo um país para os expatriados e há um país para o pessoal que vem trabalhar nas cenas básicas, com regras distintas. Por exemplo, o tipo de infraestrutura que têm, as casas que utilizam. Há pessoas que classificam como trabalho escravo. Eu não classificaria como trabalho escravo, porque primeiro é voluntário e segundo eles ganham bem mais que no país onde eles estão, não é?
Sim, é
mas estás a pegar em pessoas miseráveis que têm sítios onde se calhar ganham 80 dólares. Eu lembro-me de estar na Índia e vir uns miúdos à minha beira falar, estávamos numa zona muçulmana, perto de Kochi, diziam assim: olha, como é que tu viajas? E eu, como é que eu viajo? Sim, como é que tu consegues viajar? Tens filhos? E como é que consegues viajar se tens filhos? Ou seja, como a expectativa deles era acabar o curso superior e ganhar 100 euros, ele estava-me a questionar como é que é possível viajar. Porque, ou seja, como é que...
Sim, é diferente
da nossa realidade, estás a perceber?
Yeah.
Tu imagina, dás a um gajo destes 800 paus por mês. Ele ganha... Percebes o que eu quero dizer? Ainda lhe dão comida em casa.
Se eles vierem para Portugal, por exemplo, ganhar o salário mínimo 820 euros, é uma fortuna comparado ao que se vive
exatamente
na região onde habitam, não é?
Exatamente. Tanto é que eles ganham 80 paus para ganhar 80 paus. Estás a perceber? Agora imagina o que é ganhar 800, gastas aqui, imagina 250, poupas, ou 350, poupas 500 por mês, ficas aqui 100 meses, tens 50 mil euros, tu vais para lá, investes num hotel, estás a perceber a cena?
Sim, enriqueces.
E o pessoal diz, mas eles vivem em condições humanas. Não para eles, mano. Não para eles. Estás a perceber?
Yeah, yeah.
Percebe-se todo este sistema. Mas eu, Arábia Saudita, fiquei admirado. Fiquei admirado, claro que é um país que... eles estavam a reclamar porque diziam que os mísseis Patriot não estavam a funcionar, a defender o país da guerra e conflito que eles tinham do Iémen, quando atacaram a cena da grande petrolífera.
Ah, sim.
E, yeah. Mas a questão é, eu acho que eles vão ser abandonados pelos Estados Unidos, é o que eu acho.
Os sauditas?
Porque os Estados Unidos já não precisa de energia. Então,
Mas onde é que a vão buscar? É porque o gás está na Rússia, o petróleo no Médio Oriente.
Os Estados Unidos é o maior produtor de energia do planeta Terra.
Sim, ainda, ainda. Mas aí,
quando foi por causa da revolução do Iraque. Agora imagina, agora estão a fazer, a Chevron está ali a comprar...
E a África, achas que não era curioso? Porque, por exemplo, a Nigéria tem uma produção de gás brutal. Aliás, nós, Portugal, compramos imenso gás natural à Nigéria.
Exatamente, se não me engano, quase todo. Exatamente. E Portugal tem uma vantagem, porque não existe ligação de tubos entre a Península Ibérica e a França, portanto a nossa energia tem essa vantagem.
Sim, estamos salvaguardados, é verdade.
Mas eu diria assim, qual é a maior reserva de petróleo do planeta Terra?
Isso é na Venezuela, a maior reserva.
Quanto é que custa aos Estados Unidos ficarem com o combustível, com a energia da Venezuela? Quanto é que custa?
Ah, muito mais barato do que outra coisa qualquer.
Não, assim tão perto de casa... Para que é um bom chatear?
Deste uns andares.
Faz um telefonema ao Maduro e dizem: Maduro, eu quero petróleo, eu quero as minhas empresas aí, ponto final. E a merda acontece,
ele aceita, sabes porquê que aceita? Remédio? Porque ele até já começou a privatizar alguns setores da economia, não sei se
mas,
já
viste. Mas, Gonçalo, que remédio?
Que remédio? A malta estava a morrer à fome. Não, e tu sabes que...
Ou aceita ou morre ele que decida. Quem é? Queres aceitar ou queres morrer?
Não, epá, e o pior é que ele percebeu isso porque 90% das exportações da Venezuela são petróleo.
Isso,
querem
isso.
Crudo, querem refinado.
Não, e aqui eles chegaram a estar a produzir 4 mil milhões, se não me engano. Neste momento só produzem um milhão de barris por dia. Imagina.
E isso se aconteceu por causa da queda do preço do barril de petróleo até 2014.
E não sabem, não sabem gerir, meu. Não sabem.
O barril de petróleo até 2014 estava quase a 100 dólares por barril. Sim, era uma festa.
E na altura 100 dólares era diferente de agora. Ainda por cima.
Depois, em 2015, aquilo tem um crash para quase 50% de desconto, digamos isso. Assim. Passa a ter 40 e tal, 47, 48 dólares por barril. Passas de quase 100 para 50. Pá, e é quase 50% do valor das tuas exportações a irem pelo cano abaixo.
Mas depois, mas eles fazem a privatização, depois não sabem gerir, depois começa tudo a arrebentar, depois diminuem as produções. Isto aqui, ovelhas não são para mato.
Nesses países, e aconteceu um bocado, agora já não tanto, mas aconteceu também um pouco depois na União Soviética, é que se começou a fazer privatizações asteroides, e o que aconteceu é que normalmente quem privatiza e quem compra é a malta que tem capital financeiro.
Exato.
Que, por essa instância dos países comunistas, são as pessoas que já estavam no governo.
Exato.
Portanto, aquilo transforma-se muito mais facilmente num tentáculo governamental, só que privado.
É o comunismo. Do que outra coisa, o comunismo vive da corrupção e o socialismo, não é? Olha, mas há uma coisa aqui que até gostava de ver, que é, há um país que onde está agora a investir, acho que a Essen tem lá business e a Chevron estava a comprar a Essen por causa daquilo. Deixa-me ver aqui. Que é aqui na French Guiana, não é? Na Guiana. É
na Guiana Francesa, na Guiana Francesa.
Não, não é na Francesa, é nesta outra. Tens
três Guianas.
Guiana, não é?
Guiana ou Guiana, que se diz? Eu acho que é Guiana.
Não sei dizer isto, porque nem conheço este país, nunca fui lá.
Mas, tens três Guianas,
mas
não estou em erro.
Vou partilhar contigo aqui, para tu veres. Como é que se abre isto agora? Fiz merda.
Espera. Isto depois... vais meter em corte em edição ou deixas assim? Era giro, deixas assim.
Deixo, fica tranquilo.
Era giro.
Se ficar giro, se não ficar secante. Olha aqui, Guiana, estás a ver?
Sim, é Guiana. A Guiana, exatamente. Olha, estás a ver, tens três Guianas, tens aí a Guiana Francesa.
Pronto. E pelos vistos há um montão de petróleo por aqui.
É, exato. Aliás, por isso é que o Maduro queria invadir a Guiana há pouco tempo atrás.
Exatamente, é por causa disso.
Foi por causa disso. Tanto que o Brasil até se meteu ao barulho e não sei o que a dizer: não fazes isso, não fazes isso.
Pois.
Porque obviamente também há interesse no Brasil em tornar aquilo hegemónico e até ter uma própria moeda com a Argentina. Só que o Milei não vai na conversa.
Não, é isto aqui. Isso, eles, olha aqui, estás a ver?
Estou a ver, sim.
Guiana, sim. E depois tens este Suriname.
Tens o Suriname, que é clone holandês, ex-clone holandês.
Para aqui, ExxonMobil, BlockSea, ExxonMobil, Nexen, ExxonMobil.
Não, está aí tudo.
Está aqui tudo, mas não é brincadeira, meu. Não, conflito,
por
acho
isso que a Venezuela
acho
queria invadir.
Acho que o conflito é aqui nesta região, não sei bem onde é que é. Eu não estou muito atento a isto, mas...
Isso depois tem a ver com a zona económica exclusiva. Faz sentido, porque repara, estás a ver essa linha aí no meio, deve ser.
Isto é uma ilha,
aquela
aqui?
Linha aí no meio, para a esquerda,
sim.
É a zona económica exclusiva da Guiana.
Ah.
Portanto,
deixa-me
e a do meio é do Suriname e à direita tens a da Guiana Francesa.
Qual é aquela ilhazinha ali?
Qual?
Tem aquela ilhazinha que estava no mapa, é uma ilha? Não é uma ilha, é uma zona.
Qual? Tobago?
Não, era uma zona de exploração. Parecia que era uma ilha, mas não era.
Ah, não. Em cima tens Tobago.
Aqui não há ilhas nenhuma.
Trinidade e Tobago.
Pronto, e a questão é, repara nisto, olha para isto. Daqui até aqui, vamos imaginar.
Yeah. É muito, não, é que são... no mapa não parece muito, mas isso é quase a distância de Portugal ao norte da Europa, né? Portugal,
sim, sim,
à Finlândia.
Mas o que eu digo é, são 3 mil quilómetros.
É, se não, tu se fizeres tu... isso.
Agora, repara, sei, para, repara até aqui. Para... Até aqui faz... são, vamos imaginar, se fosse uma linha reta, são 12 mil, é 4 vezes mais longe. Depois tens toda esta zona de conflito aqui, tens toda esta zona de conflito aqui para os barcos passarem, ou, sim, sim, ou eles vão por ali e são obrigados a passar pela Índia, não é? Não há hipótese aqui.
Tens, tens o canal do Suez, Mar Vermelho.
Sim, sim. Este, isto é aqui, o Iémen, e os barcos, sim, aqui, sim, que já começam, estão aí parados, aqui, estão aí para trás. Meu, não sei, eu se fosse americano, eu concentrava-me aqui. Eu era
não,
assim.
E aí,
eu então, fazia isto, ficava com isto tudo.
Tá. Temos... Não, mas faz todo o sentido. É. A tua, eu acho que a tua tese, ouve lá.
É boa,
faz,
gostas?
Faz todo o sentido.
Gostas da minha
faz
tese?
Faz todo o sentido. Faz todo o sentido.
Yeah. Vou pôr isto então. E então, é isso. Fica aqui uma coisa fixe, um episódio sobre a nossa visão geopolítica. O pessoal pergunta-me, Miguel, devias falar um bocado sobre geopolítica. Eu acho que fica aqui o...
Acho que foi bom. Acho foi bom. Bom. E tu tam... é uma perspectiva dissonante daquilo que tu vês nas televisões e não sei o quê, que pronto. Enfim, yeah. É um bocado,
sim, sim.
Mais do mesmo.
É, eu acho que também tu também gostas desta área, não é?
Para falar, eu sou-te sincero, nós até falámos quando estávamos a combinar o episódio, nós até estávamos a decidir qual é que era o tópico.
Yeah.
Eu prefiro muito mais falar sobre estes tópicos assim do que propriamente política corrente. Eu só faço o que o mercado pede, não é?
Pois.
Porque se fosse por questão predileta, o que eu mais leio e mais estudo é mesmo isso.
Estou aqui a tentar descobrir como é que funciona o Zoom para te pôr aqui a tua imagem maior.
Por acaso, a minha parece-me. Tu queres estar na ponta do comando, ponta do comando, para ver onde é que eu ando, ver onde é que eu ando. Talk about zombies and about feelings. Até ficas meio burro como a Mike Billings.
Explicar isto e vamos ver se o pessoal gosta do conceito ponto de comando da geopolítica com Gonçalo Sousa.
É giro, bora lá.
E vamos continuar a falar, Gonçalo, é um prazer estar contigo.
É isso, igualmente, pá, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado.
Um abraço.
Então vá, grande abraço. Tu queres estar na ponta do comando, ponta do comando, para ver onde é que eu ando, ver onde é que eu ando. Talk about zombies and about feelings. Até ficas meio burro como a Mike Billings.